Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Med Code, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos de grande relevância, onde eu, Dr. Áureo do Carmo e Dr. Guilherme Almeida, sempre conversamos aqui com vocês sobre temas interessantes da medicina. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar nosso Papo Med Code de hoje.
Fala, meu amigo. Boa noite,
meu amigo.
Boa noite, vamos
Como
lá
é que
para mais um,
estamos?
né? Mais um Papo Med Code. Hoje a gente vai falar de fibromialgia,
Já
um
estava com
tema
saudade já.
sempre, todos nós. E hoje, como é fibromialgia, é um tema que eu acho muito importante para todos os médicos, né? Porque é muito prevalente, né? Principalmente para os médicos clínicos, médicos de família, clínicos, e também, lógico, para o reumatologista, né? Que vai ter um contato mais direto com esses pacientes devido ao quadro clínico. Mas psiquiatras, neuro, gastro, todo esse pessoal, otorrino, medicina do sono, todo esse pessoal aí vai acabar, até eu, endócrino, vai acabar envolvido em algum grau com fibromialgia. Vocês vão ver ao longo da nossa live aí.
É, com
Ah,
certeza. E
então.
assim, a gente vai falar, obviamente, né? Mas
Queria te
eu
fazer
não
uma
sei se você
pergunta,
notou.
até para a gente começar, a tua
Fala aí.
experiência em relação à fibromialgia.
Então, fibromialgia, assim, é uma doença muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Mas é uma doença que é meio subdiagnosticada, né? Ninguém lembra aí dos trigger points que a gente vai falar para fazer o diagnóstico e tal. E não sei se você notou aí na tua prática também ambulatorial, mas eu notei que teve um aumento, pelo menos a minha impressão é que teve um aumento aí depois da pandemia, né?
Eu ia te citar a mesma coisa.
Pelo menos na frequência que a gente observa. E
Subjetiva,
assim,
né?
é porque a gente vai falar, mas está intimamente, é subjetivo, mas está intimamente ligado à saúde mental também, em alguns casos, né? Então, eu acredito que isso tem alguma influência aí em relação à pandemia. Mas
Vou trazer
é
uns dados
coisa muito,
epidemiológicos, pode ser?
muito. É uma doença bastante.
Em relação aos dados epidemiológicos, né? Fibromialgia, ela acomete 2 a 8% da população e é causa de 10 a 15% das consultas em reumatologia. Para cada 10 acometidos, 7 são mulheres. Apesar de as mulheres serem mais frequentemente acometidas, isso não parece ter relação hormonal. Por quê? Porque a frequência pós-menopausa e pré-menopausa não parece mudar e não parece alterar a evolução da doença.
Certo. É um dado interessante, né? Uma prevalência aí importante, né? Mais comum do que muitas doenças aí que são mais valorizadas. Até pela imprensa, pelo próprio Ministério da Saúde, né? E que não se fala tanto, né? Fibromialgia não é uma doença tão falada aí, nos canais de comunicação, mas uma doença com uma prevalência alta e bastante incapacitante, né? Você já falou aí sobre epidemiologia, né? Então, sobre o que que a gente vai falar aí agora?
O que é fibromialgia, assim? Como que o paciente se sente? Muita fibromialgia é uma doença que
Definição, né?
é motivo de piadas internas dos médicos. O House, né? Naquele seriado House, ele mesmo fazia uma piada interna, né? Que fibromialgia era uma doença que o paciente já chegava dando diagnóstico, porque ele procurava na internet e achava que era fibromialgia. Então, é o tipo de doença que o paciente chega, doutor, eu vim aqui porque eu estou com fibromialgia. E, na verdade, né, o que chama mais atenção é aquele quadro de dor articular barra muscular, né? Em que o paciente ele tem uma sensibilidade grande ao toque, né? Ele não gosta de ter a sua musculatura comprimida, porque ele sente dor, né? Independente, né? Lógico, tem os trigger points, né? Que você pode marcar, mas ele tem essa dor generalizada. Geralmente ela começa localizada e depois tem uma tendência à generalização. Então, assim, independente, a gente vai acabar falando de critérios diagnósticos, etc. Mas é uma doença que você consegue diagnosticar muitas vezes, né? Sem recorrer a esses métodos um pouquinho mais matemáticos, digamos assim. Você reconhece até com determinada facilidade a doença.
É, com certeza. Né? É, essa observação aí do House é interessante, é isso mesmo, né? O paciente, muitas das vezes, até pela epidemiologia, né? É uma doença que é mais comum em mulheres, né? E, pelo menos eu, na minha prática, eu observo em mulheres relativamente jovens, né? São mulheres ali, a partir, sei lá, dos 25 anos, né? Até lá os 60 anos, isso, os 55 anos de idade, né? Então, realmente, é um povo que tem realmente acesso à internet e vai procurar lá no doutor Google, né? Para ver se chega um diagnóstico. E muitas das vezes chega falando mesmo, eu acho que eu estou com fibromialgia. Né? E na maioria das vezes elas estão certas realmente. Né? Então, isso que você falou, né? Das dores articulares, musculares, né? Lembrando aí dos trigger points, né? Que são vários, né? Eu não sei se você preparou aí alguma coisa para projetar lá, mas eu estou com a figura aqui na minha tela aqui.
Projeta aí, eu não sei os trigger points de cabeça, não. Sei alguns, né?
Não,
mas lá no aplicativo MedCode tem.
Só o reumatologista.
Lá no MedCode tem, né? Lá os trigger points. Se você procurar aqui, lá em critérios diagnósticos fibromialgia, tem todo o score lá, todos os trigger points e a pontuação que você faz.
Exatamente. Não sei se você... Deixa eu ver aqui. Tá vendo aí ou não?
Não.
Tá vendo aí, Gui?
Não.
Espera aí.
Agora apareceu.
Agora tá, né?
Tá.
Então, isso aí é um... Não é um slide, não, mas é um resumo meu, né? Então, estão aí os trigger points aí, né? Esses pontinhos pretos, né? Estão começando lá na base, lá na região occipital, né?
Quando você aqui palpa,
na,
né?
Na base do trapézio, bilateralmente, né? Aqui também em relação lá à crista ilíaca, né? Mais abaixo aqui dos glúteos, né? Lateralmente também, né? E na região frontal também, base da cervical, né? Aqui, região subclávia, né? Lá também, próxima articulação lá do braço com antebraço, né? Braço com aqui, em frente ao cotovelo, vamos dizer assim, nessa fossa olecraniana, não é isso o nome? Se eu não me esqueço, se eu não estou lembrando bem da anatomia, acho que é isso. É, mas é na parte da frente, né? Na parte da frente aqui do cotovelo, acho que é a fossa olecraniana, se eu não me engano. E os joelhos, né? Então, assim, são pontos. Eu, na prática, eu vejo que as queixas maiores são ali na base do trapézio, região cervical e lombar. Eu não sei se é a tua impressão não, também.
Mas é como eu disse, né? Essa queixa, né? De geralmente os pacientes eles têm essa intolerância à palpação generalizada, né? Ele não gosta que você aperte a musculatura dele. Isso não se restringe aos trigger points. Lógico que a sensibilidade nesses trigger points é maior, né? E existe um score de pontuação, que se você tiver mais de 7 pontos, né? E também associado a um score de gravidade dos sintomas, que é um outro score, ele auxilia nesse diagnóstico. Inclusive, se ele tiver muito sintomático e tiver menos trigger points, 3 a 6, também ele é diagnosticado. Aí é interessante a gente falar dos corolários, né? Quer dizer, e as outras coisas que cercam o indivíduo com fibromialgia. O indivíduo com fibromialgia tem péssima qualidade de sono. Geralmente ele se queixa que ele acorda mais cansado do que foi dormir. Ele tem alteração da memória. 50% tem algum grau de depressão. Muitos têm alterações funcionais, gastrointestinais, intestino irritável, alguma alteração esofagiana funcional, gástrica funcional.
Muito, está muito relacionado a isso, né?
Então, assim, ansiedade generalizada, né? Fadiga crônica, que é uma coisa super importante, Porque esses indivíduos têm dores e têm fadiga crônica e isso gera uma intolerância ao exercício físico, que a gente vai ver que é uma modalidade importante no tratamento, né?
Mastigou aqui um pouco a conexão. Você está me ouvindo, Gui?
Estou te ouvindo, cara. Tava falando um pouco sobre os sintomas relacionados,
tá
né?
Ah, não.
A questão do sono, a questão da depressão, a questão dos transtornos funcionais do trato gastrointestinal, questão da ansiedade generalizada.
Está mastigando a conexão aqui, não sei por quê.
Fadiga, né? Todas essas alterações, né, que a gente vem citando aqui, elas cercam esse quadro de dor crônica, né, da fibromialgia. Então, o paciente com fibromialgia é um pacote completo aí para as especialidades, né?
É, com certeza. Tem repercussão em vários sistemas, né? E o que eu mais pego são realmente esses pacientes até com critérios de depressão. Não sei se é a tua impressão também na Fala, meu amigo.
Agora melhorou a conexão de volta, né? Sim,
voltamos.
50% desses pacientes aí tem depressão, né? Então, como eu ia dizendo,
tá estranho.
Eles são um pacote
completo. A minha conexão aqui tá perfeita, a sua acho que tá
a minha
boa
aqui
aí também.
Às vezes o próprio YouTube, né, e o próprio
Pois é, pode ser um problema lá do StreamYard.
Bom, enfim, então eu queria falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né? Que hoje a teoria mais aceita. Você está aí, Álvaro?
Guardar um pouquinho aqui que a gente está com um problema. Vamos lá, gente. Vamos só esperar o Guilherme notificar aqui. Só esperar ele voltar, a gente já está praticamente no final aí da live, né? A gente hoje está falando de fibromialgia, já falamos um pouco da epidemiologia, dos sintomas
Voltamos.
clínicos.
Tá me ouvindo, Áureo? Está me ouvindo, Áureo? Tá conseguindo me ouvir, Áureo? Áureo.
Fala, meu amigo, voltamos.
Voltamos. Tá complicado o negócio aí, né? A internet aqui tá ok.
Diga, tô te ouvindo, Gui.
Tá me ouvindo? Vamos lá, vamos dar seguimento aí. Eu queria falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. Pode ser?
Boa, perfeito, vamos lá.
Então, a teoria mais aceita hoje em relação à fibromialgia é a teoria da hipersensibilidade, né? Quer dizer, parece que essas pessoas têm uma alteração de neurotransmissores e receptores que fazem com que o estímulo álgico seja sobreestimado ou superestimado. E por isso, um mero contato, né? Um mero, estímulo tátil pode ocasionar dor, né?
Isso, gerar uma sensação aí dolorosa, né?
E assim, tem algumas correlações com estresse, né? Estresse físico, estresse mental, pós-infecções, né? Então, estresse físico, mental e infecção foi tudo que a gente teve na pandemia, né, amigo?
É, exatamente. E é real, né? Assim, a gente viu muito, eu pelo menos vi muito isso. Fibromialgia ficou muito mais comum do que era antes da pandemia mesmo.
Então, em relação à parte diagnóstica, né, e manifestações clínicas, a gente até falou aí. Basicamente, são a hiperalgesia, né? Esses pacientes que têm uma sensibilidade maior ao tato, gerando dor crônica e difusa, acompanhado de outros sintomas, como depressão, alteração de memória, alterações de sono, distúrbios funcionais do trato gastrointestinal. Intestino irritável, dispepsia não ulcerosa, alterações esofagianas. Então, tudo isso é o compêndio, né, das manifestações clínicas e diagnóstico. E aí seria interessante agora a gente falar do tratamento, né? E aí, como é que trata essas pessoas?
É, o tratamento, né, não sei qual é em relação à sua prática, né? Mas o tratamento é, na minha opinião, assim, começa por alterações até comportamentais, né? É, alterações às vezes de hábitos da pessoa mesmo, né? Tirar a pessoa da inércia, por exemplo, é muito importante, né? Via de regra, na maioria das vezes as queixas estão relacionadas a dores musculares, né? Então, eu particularmente interpreto isso como uma fadiga é muito precoce da musculatura, né? E tem lactato ali, tem produção de lactato ali mesmo, né? Então, um melhor condicionamento físico sempre ajuda, é óbvio, né? Então, botar a pessoa para fazer exercício vai ajudar muito, né? E tem várias publicações sugerindo o uso de algumas medicações que têm eficácia maior na fibromialgia, né? Então, inicialmente, assim, se estudou muito sobre o uso de antidepressivos tricíclicos, né? Amitriptilina, nortriptilina, foram os primeiros, acredito que pelo menos, né, em relação à minha prática, né? Eu estou formado há 23 anos, então, no início da minha prática, eu tratei muito paciente com fibromialgia com amitriptilina, né? Atualmente, porque os tricíclicos, eles têm muitos efeitos colaterais, né? E são perigosos para serem usados em determinados pacientes também, né?
Pode dar ganho de
Pacientes, por
peso, né?
exemplo,
Obesidade também, né?
também.
Tem relação com a fibromialgia.
Também. Exatamente. Você piora aí o ganho de peso e, enfim, piora outras coisas também. Atualmente, a gente tem antidepressivos mais novos, né, com bons resultados, né? Um deles é a duloxetina, né? A duloxetina tem sido bastante estudado ultimamente no tratamento da fibromialgia com resultados muito bons, né? E no consultório tem observado, tem utilizado bastante, né? E observado realmente um efeito muito bom com a duloxetina. Eu não sei se você usa alguma outra medicação aí específica, né? Além de analgésicos.
A duloxetina é o carro-chefe, né? Existe o milnaceprano, que eu nem sei se tem no Brasil, mas fazendo uma revisão aí em relação a tratamentos de fibromialgia, ele é bastante utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil.
E caiu repentinamente. Vou esperar ele voltar aqui rapidinho.
Voltei?
Fala, meu amigo. Caiu aí. Voltou.
Duloxetina
foi falando do milnaceprano.
Isso. Aí, estou falando que o milnaceprano no Brasil nunca viu usar. Só foi só revisando aí literatura em relação aos medicamentos mais usados na fibromialgia. Aqui, com certeza, a duloxetina é muito usada. Mas a gente usa também anticonvulsivantes, né? Além dos inibidores de recaptação de serotonina, a gente usa aí pregabalina, usa gabapentina, também funciona. Lembrar de alguns adjuvantes, né? Melatonina, para melhorar a qualidade de sono. Tem estudos com melatonina em relação à fibromialgia, dose de 3 a 10 miligramas. 5-HTP, né? Que pode ser usado em casos leves, né? E combinados com relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina. Então, assim, quadros leves, você pode usar um relaxante muscular, ciclobenzaprina, pode usar 5-HTP e pode usar melatonina para dormir, melhorar o sono e etc. E em casos, né, lógico, se você tem depressão associada ou casos de dores mais graves, né, usar uma duloxetina ou um anticonvulsivante, uma pregabalina, uma gabapentina. E a outra opção é o tricíclico, né? Amitriptilina. Agora, super importante, né? A prática dos exercícios físicos, dieta, e existem outros tratamentos, né? Existe aí acupuntura, né? Fisioterapia, hidroterapia, eletroestimulação, transcutânea e etc. E lembrar que na crise álgica, quer dizer, quando o paciente está com surto de dor, você pode fazer analgesia, paracetamol e tramal, por exemplo.
Tem boa resposta, às vezes, também, até com massoterapia, né? Tem alguns casos que você tem aqueles nódulos mesmo, né, musculares. E aí a mobilização ali com o dedo, com a massoterapia, tem uma boa resposta, né? Mas, assim, em termos de medicamentos, realmente, você tem vários medicamentos que podem ser feitos, né? Eu, na prática, uso muito a duloxetina nos casos mais graves, né? Uso analgésico simples, às vezes dipirona mesmo, paracetamol, e os relaxantes musculares, né? Principalmente os que dão sono, né? Ciclobenzaprina é um deles, né? Então, a gente começa com uma dose, às vezes, um pouco mais baixa, só à noite para o paciente, né? E tem pacientes que precisam de uma dose matinal também, né? Do relaxante muscular. Mas tem boa resposta, assim, o tratamento não é tão ruim assim, não. Né? Mas se a pessoa não muda não muda de hábito, né? É difícil, né, de melhorar.
Até, né? O psicólogo, né, cara? O tratamento psicológico ou psicoterapêutico, né? Uma terapia cognitiva ou até um psicólogo mesmo, normalmente. Porque, assim, a gente tem que ter um entendimento geral do paciente, né? Isso que, às vezes, o médico ele não tem muita paciência, né? De entender os mecanismos por trás da vida daquele indivíduo, da sintomatologia que você pode intervir, né? Às vezes é um cara que tem estresse crônico e você não é capaz de fazê-lo lidar com isso. Psicólogo, sim. Tem muitas outras situações, né? Psiquiátrico, paciente com obesidade, que aí o endócrino vai ter que atuar. Paciente que já tem alteração de sono, às vezes tem uma apneia de sono e está desencadeando uma fibromialgia por má qualidade de sono. Veja, é isso que eu Gostaria que todo mundo que visse a nossa live entendesse, né?
É, exatamente, né? A gente, na verdade, a gente não trata de doenças, né? A gente trata de pessoas. Então, a gente tem que entender realmente o contexto que aquela pessoa ali vive, o que aquela pessoa passa para tentar tratar essa pessoa da maneira mais holística, mais completa possível, né? Então, fibromialgia, a minha impressão é exatamente essa, né? Está ligado diretamente à saúde mental, né? E a maus hábitos de vida, né? Principalmente sedentarismo, né? Eu não vejo ninguém que faça atividade física regularmente que tenha fibromialgia. Até hoje eu nunca vi, né? Então, essa é a minha impressão. Mas é isso que você falou, a gente tem que ver de uma forma geral mesmo, tem que saber o que está acontecendo. Tem muita somatização também, né? Muitos casos de fibromialgia, que é o sujeito somatizando mesmo, né? Problemas, né? Uma ansiedade ou um estresse mesmo, crônico, que o indivíduo passa, e que o peso vai nos ombros dele, né? Na cervical dele. Então tem muito disso mesmo.
Beleza, meu amigo. Tô aí satisfeito com a nossa fibromialgia de hoje.
Eu também, apesar dos problemas de conexão aí do StreamYard, mas deu certo no final.
Mas em agosto vai mudar. Aguardem novidades. Em agosto tudo vai mudar.
Vai ter muita novidade aí. Vamos dar uma pausa daqui a pouco, né? Ainda tem mais uma antes da pausa, não é isso?
Isso.
Semana que vem a gente vai falar de outro tema também, muito comum na prática, né? O que vai ser semana que vem?
Rapaz, eu nem tô com a agenda aqui, agora tu me pegou pelo pé.
Hipotireoidismo.
Mas aí eu vou.
Hipotireoidismo.
Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Ele pegou pelo pé aí. O cara me perguntou ao vivo aí o que cobra na semana que vem. Hipotireoidismo?
Hipotireoidismo. É isso
tá
aí,
bom,
pô. Mais
tá
comum
na minha
ainda
praia,
do que fibromialgia.
Então.
Com
tá
certeza.
Tá na minha praia, beleza.
Isso aí. Meu
Então é
amigo,
isso.
Obrigado aí mais uma vez. Obrigado aí
Beleza,
a todos que
semana que vem a gente se vê de volta.
Isso, semana que vem estamos aí de novo, sempre às 7h30 da noite, com um tema interessante, semana que vem, hipotireoidismo. Tá? Boa noite a
Um
todos
abraço,
aí,
meu
boa
amigo.
noite, meu amigo, e até a próxima.
Tchau.